Olá, boa tarde. Na leitura do acórdão do processo que envolve um homem acusado de duplo homicídio nos Açores, voltou ontem a ser adiada pelo Tribunal de São Roque do Pico, que marcou nova sessão para quinta-feira. A juíza que presida ao coletivo, que está a julgar o caso, anunciou apenas que tinha indeferido o pedido apresentado na passada semana pelo advogado de defesa em relação à pena acessória que o Tribunal pretendia aplicar no arguido de 61 anos, acusado de ter matado dois homens e de ter queimado os corpos junto à sua residência na freguesia da Candelária, no concelho da Madalena do Pico. O tribunal pretendia aplicar uma pena acessória ao suspeito e também à sua mulher, acusada de profanação de cadáveres e de posse de arma proibida, de expulsão do país após o cumprimento de pena de prisão, decisão que foi contestada pelo advogado dos suspeitos. A leitura do acórdão, que chegou a estar marcada para a passada semana, voltou ontem a ser adiada por mais 3 dias, agora para que o tribunal possa apreciar o recurso ao indeferimento. O arguido do processo de nacionalidade alemã é suspeito de, em setembro de 2022, ter matado dois homens e queimado os corpos quando estes visitavam os terrenos que pretendiam comprar em redor da sua casa, no lugar do Campo Raso, numa zona onde existem poucas habitações. O detido, que inicialmente se declarou culpado, alterou depois o depoimento, argumentando ter sido pressionado pelas autoridades policiais, declarando-se agora inocente dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáveres e detenção de arma proibida. Um homem de 28 anos, que está fortemente indiciado da prática de um crime de violência doméstica contra a companheira, foi detido em Ponta Delgada. Em comunicado, a PSP explicou que o suspeito foi detido por polícias da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada após um episódio de violência, após onde, aliás, o arguido teria alegadamente agredido e, inclusivamente, tentado sufocar a ofendida, fugindo instantes antes da chegada da polícia ao local. Segundo um comunicado, tendo por base um inquérito liderado por um magistrado do Ministério Público de Ponta Delgada e com diligências investigatórias realizadas por polícias da equipa especializada de violência doméstica, foram reunidos vários elementos de prova que apontam para a prática de vários atos de violência física, verbal e psicológica cometidos pelo arguido sobre a sua companheira. De acordo com a PSP, os alegados atos, além de se prolongarem sensivelmente ao longo de 4 anos, vinham a demonstrar um evidente descontrolo por parte do agressor e também o aumento do perigo para a integridade física da vítima. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e vai aguardar o desenrolar do processo, proibido de se aproximar e de manter qualquer tipo de contato com a vítima, sendo controlado à distância através de meios eletrónicos.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
Elevada taxa de abstenção nas legislativas de domingo em Vila do Porto e Vila Franca do Campo foi justificada pelos presidentes das câmaras dos dois concelhos pela imigração e pelo desinteresse dos mais novos. Entre os 5 concelhos do país com maior abstenção nas eleições do passado domingo, estão 4 municípios açorianos. De acordo com os dados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o Conselho da Ribeira Grande registou 61,4% de abstenção, Vila Franca do Campo 59,4%, Lagoa 57,3% e Vila do Porto 57,1%, quando a taxa de abstenção no território nacional foi de 33,77%. Em declarações à Lusa, a Presidente da Câmara de Vila do Porto, Bárbara Chaves, admitiu que o valor não é inédito, existindo outros atos eleitorais que, infelizmente, registaram taxas elevadas de abstenção na Ilha de Santa Maria. Por outro lado, acrescentou, existem muitos jovens que estão a estudar fora da ilha e, embora alguns tenham recorrido ao voto em mobilidade, existem muitos outros que não o fizeram. Bárbara Chaves exemplificou que na Escola de Vila do Porto, no âmbito do orçamento participativo, têm sido feitas votações com a urna, com cadernos eleitorais dos alunos e boletins de voto, a par de uma zona reservada para poderem votar, explicando-se que se trata de uma reprodução do que são as eleições para os órgãos de poder. Por Por sua vez, o Presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, lamentou que o Conselho de Ilha de São Miguel ainda registre valores muito elevados de abstenção em vários atos eleitorais, embora se verifique uma descida. Segundo o autarca, uma das justificações é a designada abstenção técnica, já que Vila Franca é um concelho com uma grande predominância de emigrantes, nomeadamente para as Bermudas, Canadá e Estados Unidos da América. Ainda assim, Ricardo Rodrigues garantiu que o município tem apostado em várias ações como forma de mobilizar os estudantes para o exercício do direito de voto, pois há um desinteresse generalizado por parte da juventude que é preciso combater.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Oitava edição do Sinapses, o Congresso Internacional de Educação, Psicologia e Neurociências, tem como mote este ano o impacto das tecnologias no cérebro da criança e do jovem. O evento realiza-se a 4 e 5 de abril no Centro Municipal de Formação e Animação Cultural de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel. Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
A impossibilidade de eliminar todas as tecnologias que fazem parte do nosso dia-a-dia, adaptar e implementar normas e regras para potenciar os benefícios educacionais das plataformas digitais torna-se urgente. Quem o garante é Flávio Pacheco, coordenador de formação em entrevista à Atlântida. Nesse contexto, serão debatidos os desafios e as oportunidades trazidas pela era digital no contexto do desenvolvimento cognitivo, mental e social das novas gerações.
E claramente o uso abusivo, sem regras, por parte das crianças e dos jovens, traz consequências que podem não ser positivas. Desde logo, consequências cognitivas, mentais ou emocionais, mas também consequências sociais. E é isso que nós vamos debater um pouco neste congresso deste ano. O impacto destas tecnologias, onde vamos falar de alguns benefícios que são pertinentes no âmbito de diferentes contextos formais de educação, contextos não formais ou informais, como por exemplo no âmbito da família. Mas também, claramente, existem diversos malefícios do uso destas tecnologias, em que os adultos têm que ter essa consciência e têm que saber regrar a utilização destas tecnologias, quer sejam elas o telemóvel, o tablet, o computador, a televisão, as consolas de vídeo, etc.
O congresso será composto por palestras, conferências e mesas redondas e contará com preletores de renome nacional e internacional, todos com vasta experiência nas áreas abordadas. A iniciativa focará ainda em temáticas desde a transição digital e as suas consequências para o ser humano, a aprendizagem através dos videojogos e quais os seus riscos e benefícios, bem como o uso do telemóvel no contexto social, académico e familiar, entre outros.
Vamos falar também sobre a utilização das tecnologias no âmbito das diferentes capacidades no âmbito da leitura. O pensamento computacional, que é um pensamento extremamente importante e é realmente o futuro, e sobre a integração destas tecnologias nos diferentes contextos, nomeadamente nos contextos educativos para a criança. E vamos ter realmente uma mesa redonda onde vamos debater a utilização destas tecnologias para potenciar o cérebro da criança e do jovem.
O evento decorrerá em duas modalidades, online e presencial, e é aberto ao público. Transversal a várias áreas, destina-se a psicólogos, professores, educadores, sociólogos, assistentes sociais, técnicos de apoio à infância. Encarregados de educação, técnicos do IPSS e Misericórdias, alunos de universidades e escolas profissionais, são outros potenciais interessados em participar no Sinapses 2024. As inscrições já estão abertas. No final, cada congressista receberá um certificado de participação, sendo este com menção avaliativa para formação contínua acreditada, caso assim o exija. Os preços variam entre os 15 e os 25 euros.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As festas da Praia da Vitória 2024 realizam-se de 2 a 11 de agosto sob o tema da fuga da família real à Vitória da Praia. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com um cartaz que ilustra a família real e os navios da Batalha da Baía da Vila da Praia, este tema permitirá recordar a batalha que aconteceu em 1829.
São 195 anos após uma batalha que deu a vitória à praia, uma batalha que se passou nesta nossa linda baía e que efetivamente gerou um momento de história na Praia da Vitória. A partir daí, a Rainha Dona Maria II atribuiu-nos este título que muito nos honra e que entendemos que seria muito, muito importante reviver este momento histórico na Praia da Vitória.
Vânia Ferreira, a presidente do município, em declarações na apresentação do tema das festas da praia para este ano. A vereadora responsável pela pasta da cultura, Paulo Sousa, salientou os moldes em que se realizarão as festas e o respectivo custo.
A batalha de 1829 traz-nos uma vitória, que passados 195 anos queremos honrá-la. E neste sentido, e portanto convém aqui dizer também que se pretende que sejam umas festas memoráveis, porque o próprio título também nos induz a uma história e a vivermos essa história. O modelo está consolidado e todo ele também preparado para dar resposta a quem nos procura. Temos um orçamento de 450 mil euros, sendo que 280 mil euros são investimento direto da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Queremos dizer-vos que todo o programa está a ser articulosamente e meticulosamente preparado para que todos estes momentos sejam momentos dignos de registro e que fiquem, de facto, na história das festas da praia de 2024.
Por seu turno, o coordenador das festas deste ano, Joseph Mitchell Menezes, apresentou a sua equipa e mostrou-se confiante para o resultado que conheceremos em agosto.
A primeira abordagem que eu fiz para iniciar este desafio era que os temas, o tema já foi explicado agora aqui para a senhora presidente e para a Paula, era perceber quem é que podia aceitar fazer parte da minha equipa. A primeira pessoa com quem falei foi com aqui a minha amiga Lígia Dutra, e aceitou pouco também, e aceitou. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E depois fui ter com o Vasco Lima, que vai ser o coordenador do cortejo de abertura, também pouco insistiu e abraçou esse projeto com a minha equipa. Nesta fase agora, como a senhora vereadora disse, estamos a preparar o resto do programa das festas, vamos dar o nosso melhor. Sabemos que é uma tarefa que não será fácil, mas estamos muito empenhados e as coisas acho que vão correr bem.
Festas da Praia da Vitória de 2024 realizam-se de 2 a 11 de agosto sob o tema da fuga da família real à Vitória da Praia.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.